Havendo número regimental, declaro aberta a nona reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da segunda sessão ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Audiência pública, nos termos do requerimento número 10/2012-CDH, aprovado em 6/2012, autoria de senador de outros, para debater prevenção aos acidentes de trabalho e à saúde do trabalhador. Para essa audiência pública, nós convidamos, eu vou sintetizar aqui, Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, Coordenador-Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade do Ministério da Previdência. Convidamos Dari Beck Filho, Diretor da Central Única dos Trabalhadores, Carlos Augusto Detrin, representando a UGT. Convidamos Luiz Antônio Festino, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, José Augusto da Silva Filho, Fórum Sindical dos Trabalhadores, Luiz Carlos Prates, membro da CSP com Lutas, Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, Vanderlei Carlos Sartori Júnior, advogado trabalhista, Clever Pigola Ávila, diretor tecnológico e sustentabilidade do Grupo Marfrig, e também o senhor William Tersaiol Rissi, advogado do Grupo Manfrig, que substitui aqui o presidente Marco Antônio. Eu quero só informar a todos que o próprio presidente Marco Antônio me ligou, justificando a não possibilidade de ele estar presente, e me perguntou se eu aceitaria que ele mandasse um representante. Claro que é praxe nessa comissão, a gente convida sempre o ministro ou o titular presidente da empresa, mas sempre com o critério adotado que, se não pudesse fazer presente, encaminhasse o seu representante. E assim ele fez, e está aqui, se não me engano, o doutor Clever, né? O doutor Clever está conosco aqui representando o grupo Marfrig. Então, nós vamos fazer duas mesas. Eu, independente aqui da ordem que aqui foi colocado, também o Luiz Carlos de Oliveira, presente já também, representando a Força Sindical. Nós vamos fazer duas mesas. Na primeira mesa, eu convido aqui, pela ordem que eu recebi, o Luiz Antônio Festino, está aqui conosco já, representando a Nova Central Sindical, o José Augusto da Silva Filho, do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Também está na primeira mesa o Arthur Bueno de Camargo. Eu peço também que o Arthur Bueno de Camargo... duas mesas, pessoal, mas aqui não importa se é a primeira ou é a segunda mesa. Todos falarão, e inclusive a segunda mesa permanece até o fim dos trabalhos. Aqui. Eu vou convidar também o doutor Clever Pirola Ávila, que aqui representa o grupo Marfrig. E também depois pode entrar na outra mesa, então, que está presente também, se assim vocês entenderem, o doutor William entraria na segunda mesa, ok? Que também representa o grupo Marfrig, para que ambos possam colocar a posição da empresa, já que, com toda a sinceridade que essa comissão tem que manter, um dos motivos desta reunião foi exatamente o fato que, infelizmente, aconteceu lá na empresa, né? Que ninguém, naturalmente, gostaria que acontecesse, mas aconteceu. E a nossa intenção nessa audiência pública é debater o tema saúde e acidente no trabalho numa ótica construtiva, positiva, para que a gente possa trabalhar e aqui apontar caminhos para que a gente contribua nessa comissão para que os acidentes no trabalho e doenças no trabalho possam diminuir. Permitam que eu faça uma breve introdução, porque aqueles que estão assistindo à TV Senado, pelos canais alternativos, saibam o motivo dessa reunião, que é um motivo, para mim, é universal, não é o caso específico do grave acidente que aconteceu, mas ele suscitou, né, que a gente mais uma vez nos reunisse para debater o tema. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a prevenção aos acidentes de trabalho e à saúde do trabalhador. Segundo o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho 2010, realizado pela Previdência Social, acidente do trabalho é aquele que ocorre durante o serviço ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho. Aqui dá algumas um detalhe, provocando lesão corporal ou perturbação e que pode resultar, como foi o caso específico do eixo desse debate, em morte, perda ou redução da capacidade do trabalho. Importante destacar que um acidente de trabalho pode ter causas naturais ou motivadas pela ausência de medidas que garantam a segurança do trabalhador. Eu confesso que, antes de ser sindicalista, eu era agente de segurança. E no meu sou do tempo ainda do ato seguro em condições de segura, quando a gente fosse analisar cada acidente. Eu não sei se prevalece até hoje. Isso se vão lá mais de 30 anos, que já caiu a questão do ato seguro e a condição insegura. Bom, o que motivou a nossa audiência pública de hoje foi justamente o último acidente com repercussão nacional. O acidente recente no Curtume Frigorífico de Mato Grosso do Sul, de um frigorífico no Mato Grosso, está aqui na mesa, em que 4 funcionários acabaram morrendo após contato com material químico. O que nós percebemos é que é preciso garantir proteção ao trabalhador e trabalhadores e deve haver um acompanhamento maior dos órgãos competentes quanto o uso e a fiscalização nas empresas para que a segurança plena seja garantida. Sem segurança, não pode, em hipótese alguma, as atividades acontecerem. Os trabalhadores não podem e não devem se sujeitar em nenhuma hipótese de trabalhar em condições que possam trazer lesões ou mesmo a morte. No caso Marfrig, um dos maiores frigoríficos que nós conhecemos, o que aconteceu foi lamentável, com o manuseio de produtos químicos, morreram 4 trabalhadores. Bom, quero aqui destacar dados que mostram o elevado número de acidentes de trabalho no Brasil. Em 2010, o Ministério da Previdência Social registrou um total de cerca de 701.496 acidentes de trabalho. Em 2009, o número foi maior, 733.365. Em 2008, aumentou ainda, 755.980 pessoas se acidentaram. No meu estado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, somente em 2010, 5.800... Aqui tem um erro. Está errado. Está errado também, porque não pode ser nem 5 mil, nem 58 mil. Bom, no meu estado, do Rio Grande do Sul, tem alguns dados aqui que mostram também as preocupações do setor. Que erro de digitação, não pode, tá mais no Rio Grande do Sul que... Quero registrar ainda que em 2010 a faixa etária que constatou o maior número de acidentes foram jovens entre 25 e 29 anos. Em contrapartida, no mesmo ano, trabalhadores de 70 anos foi o que menos sofreu algum tipo de acidente de trabalho. O Ministério do Trabalho registrou 34 acidentes. Pelo outro lado, também, claro que é o número menor de acidentes, que são muito poucos aqueles que com 70 anos estão em atividade. Então, poderia ser menor mesmo, né? Enfim, é só uma rápida introdução para situar. Nós estamos aqui para ouvir os nossos convidados. Isso aqui não é um tribunal, fica bem claro, não é um tribunal. A nossa audiência pública visa debater os acidentes, doença no trabalho. Claro que o caso Marfrig é a questão pontual, que nós também queremos ouvir, e sairmos dessa audiência pública com propostas que venham na linha de que a gente possa diminuir as doenças e acidentes no trabalho. Esse é o objetivo dessa reunião. Estão aqui representantes das centrais sindicais, de confederações, dos trabalhadores, dos empresários, para que cada um exponha o seu ponto de vista sobre um tema tão importante para todos nós. Eu sempre digo que com acidente ou doença no trabalho, primeiro quem perde é o trabalhador, né? Segundo quem perde é a empresa. E terceiro quem perde é a própria União, é o Estado brasileiro, porque o gasto é enorme. Mas sem sombra de dúvida, quem mais perde é o trabalhador, porque esse que pode perder, inclusive, a vida, né? E por isso que nós estamos aqui para aprofundar o debate sobre esse tema tão importante. Eu, se me permitir, eu acho que seria bom que a gente começasse essa nossa conversa passando a palavra primeiro para o diretor de Tecnologia e Sustentabilidade do Grupo Marfrig, o doutor Clever, para que ele situe nós, porque as notícias chegaram aqui das mais variadas formas aqui no Congresso. Alguns senadores comentaram da tribuna, eu mesmo comentei, mas muito mais do que eu li no jornal, né, sobre as minhas preocupações e da morte desses quatro trabalhadores. Teve dois senadores que estiveram conversando comigo sobre o tema, que conhece mais ou menos a região, e os curtumes, né? E eles mostraram uma preocupação muito grande com esse produto químico, né, de tão forte que é o produto químico que, se manuseado, digamos, sem o devido cuidado, e vocês podem nos explicar depois, quando use da palavra, tanto o senhor como o outro convidado, ele tira o oxigênio do ar. E tirando o oxigênio do ar, a pessoa morre em questão de minutos, segundo a informação que eu recebi. Por isso que eu começaria com o doutor Clever, para que ele faça a sua exposição e que a gente aprofunde o debate, não só especificamente sobre o caso Marfrig, mas numa visão nacional, com preocupação com as doenças e acidentes no trabalho.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, senador.
Antes de Vossa Excelência passar propriamente dita aos debatedores que vão expor, como Vossa Excelência está a informar nesse instante, eu apenas quero me associar à preocupação e à ideia que Vossa Excelência elegeu e mesmo ter afirmado que esta reunião pública não é um tribunal, como disse o senador presidente. Bom, ainda não é um tribunal, é um debate, uma audiência pública, para debater as questões de segurança do trabalho, pensando nas famílias, pensando no melhor que é entre os empregadores e os trabalhadores, né, de ambos os lados. Então, essa é a ideia aqui da Comissão de Direitos Humanos. E quero mais uma vez louvar a iniciativa do nosso presidente, que sempre procura buscar o melhor, procura contornar, buscar os interesses de ambas as partes, buscar o que é melhor para o país, para o Brasil, para a conciliação. Essa sempre tem sido a ideia, o trabalho da comissão, liderado pelo nosso presidente Paulo Paim. Sucessos eu desejo nesse debate de audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos na manhã de hoje.
O senador Cacildo Maldani, que foi governador do estado de Santa Catarina, é um grande senador da casa, que orgulho do seu estado e do Brasil, senador Cacildo. O senador Cacildo tem uma postura de muito equilíbrio. E o que ele reafirma aqui é exatamente a intenção dessa comissão. É um senador que sabe olhar o lado do empregado e do empregador. E é isso que nós precisamos. Não adianta as pessoas virem, às vezes, numa reunião ou aqui no Congresso. E, claro, os trabalhadores vêm com a sua posição, mas nós, senadores, temos que construir essa linha do equilíbrio para que as leis construídas ajudem efetivamente a melhorar a vida do trabalhador brasileiro, mas olhando também qual é o papel do empresário, né? Por isso que estamos aqui, por isso, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência. E só para dar um exemplo do equilíbrio desse senador, vou dizer de público, os trabalhadores tinham pedido para mim que eu relatasse um projeto aqui na comissão, que eu sou presidente, que trata do relógio ponto. E o senador Cacildo também pediram para ele. E eu, como eu vi o seu nome ali e um pedido seu, de imediato eu remeti para Vossa Excelência. Depois me perguntaram, os trabalhadores, porque eu havia assumido o compromisso de relatar aquele projeto. Mas, senador, você não disse que ia relatar esse projeto, ia debater conosco? Não, pois é, mas ali eu vi o nome do Cacildo, um senador qualificado, equilibrado, tranquilo, e encaminhei para ele. Mas daí eu fiquei com aquela coisa que eu havia assumido o compromisso com eles. Daí relatei o fato para o senador. O senador não tem problema, pai, está aqui o projeto de volta e pode relatar. Eu sei que você vai construir um relatório que vá na linha do bom senso, do equilíbrio. Então, esse é o senador Cacildo Maldaner, aqui conosco. Eu tomaria a liberdade de pedir uma salva de palmas para ele. É um grande senador que orgulha a todos nós. E que bom que Vossa Excelência está aqui com a gente. Pois não, doutor Clever. O tempo é 10 minutos com mais 5, mas se precisar um pouco mais, a tolerância à mesa, com certeza, vai assegurar a Vossa Excelência.
Tem que ser no meu notebook, então? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senador Paulo Paim pela oportunidade e também reafirmar aqui o compromisso do Grupo Marfrig em relação à segurança e saúde ocupacional. Certamente, o nosso presidente gostaria de estar aqui presente para esse debate, porque, na realidade, é o nosso mentor principal com relação à estratégia de segurança do Grupo Marfrig. E, nesse período de 2 semanas seguintes, nós estamos com clientes internacionais nos visitando e ele, então, teve que fazer uma opção nesse momento, porque já estava pré-programado há 2 meses de antecedência. Então, novamente aqui as nossas desculpas em nome do nosso presidente Marcos Molina. Vou tentar representá-lo realmente à altura e tentar esclarecer aqui alguns fatos e mostrar o que é o Grupo Marfrig em termos de segurança e saúde no trabalho. Eu trouxe uma pequena apresentação que vai me guiar aqui na condução dos trabalhos. E faria apenas, nesse momento, algumas considerações iniciais, né? A primeira delas é aquilo que o próprio senador colocou aqui, referente, vamos dizer assim, a informações na imprensa com relação a acidente num frigorífico, né? O acidente não foi no frigorífico do Grupo Marfrig, né? Apesar de nós termos, na mesma localidade, 2 empreendimentos, né? O acidente foi no nosso curtume, né? Um curtume, inclusive, novo em folha, construído em 2009, e um dos mais modernos do mundo, inclusive. Infelizmente, aconteceu a fatalidade, de tal forma que eu também concordo consigo que a maior perda é do trabalhador, né? A Marfrig reconhece isso. E vocês vão ver aqui que foi uma fatalidade realmente, porque apesar de nós termos dado todas as condições assim, que nós consideramos adequadas ao trabalho, né, aconteceram fatos realmente aleatórios, né, que culminaram realmente numa situação de fatalidade. Outro fator importante é que nós temos um carinho especial pela comunidade de Bataguaçu, porque, na realidade, é a origem do Grupo Marfrig. E o nosso presidente, realmente, ele chegou a chorar quando recebeu a notícia, né? E não teve dúvidas de deslocar toda a equipe nossa de direção e apoio para acompanhar de perto todo o acidente lá, prestando os devidos socorro, né? E, infelizmente, não que culminou na morte de alguns colegas de trabalho. Mas, realmente, a Bataguaçu é um marco importante para o Grupo Marfrig, porque realmente é a origem do grupo, né? Um grupo novo, né? Em torno de 10 anos, né? E que já é uma multinacional representando a proteína animal a nível global. Eu trouxe aqui alguns slides iniciais para mostrar o que é o Grupo Marfrig a nível mundial. Depois, eu vou traduzir um pouco a política de segurança e saúde do trabalho do Grupo Marfrig, que ela é aplicada também a nível mundial. E depois entramos em detalhes, vamos dizer assim, do acidente que ainda está sob investigação, né? Então, a causa realmente efetiva não foi ainda validada, né, pelos órgãos competentes que estão analisando, né, inclusive do Ministério do Trabalho e da Polícia, né? Então, talvez eu vou frustrar vocês porque não temos aqui nesse momento uma fato conclusivo, né, da causa real do acidente, né? Nós temos o fato que vamos relatar aqui. Vou abrir aqui a apresentação para